Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, 3 de setembro, celebramos a festa de São Gregório Magno. E também é a quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Mas façamos uma breve recordação de São Gregório Magno. Ele nasceu em Roma no ano de 540, meados do primeiro milênio, e faleceu em 604. Portanto, viveu 64 anos. É um homem considerado chave na história da Igreja do seu tempo, seja pela sua inteligência, cultura, humanista e, ao mesmo tempo, teológica e bíblica. É considerado um dos grandes reformadores da Igreja, já necessitada de reformas de unidade no seu tempo. Tentou fazer e conseguiu muita coisa para unificar, aproximar as duas igrejas do Ocidente e do Oriente, católica sempre, naturalmente, né? Inclusive, ele viveu 10 anos em Constantinopla para trabalhar essa realidade, vamos dizer assim, da unidade da Igreja Católica. Quando voltou para Roma, desenvolveu um trabalho na cidade de Roma, imaginem, como prefeito de Roma. Depois entrou para a vida monástica, mas por pouco tempo, porque foi chamado para colaborar com o Papa Pelágio II, ao qual ele veio substituir, tendo se tornado bispo e depois Papa. E foi Papa por muitos anos, e é então que ele se dedicou à reforma da Igreja. Reforma litúrgica, introduziu o canto gregoriano, né? Por isso Gregório, gregoriano, criou muitos mosteiros na Itália e em outros países, enviou missionários para toda a Europa, especialmente para a Inglaterra. Por isso, a Igreja deu-lhe o título de São Gregório Magno, bispo e doutor da Igreja. Quanto ao tempo comum, nós continuamos a ler a carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo escreve duas cartas para os coríntios, e nesta primeira, e especialmente no texto de hoje, ele insiste também na unidade. Ele diz: ninguém é de Pedro, de Paulo, de Apolo ou de qualquer outro. Todos nós, Pedro, Paulo, Apolo e vocês mesmos, todos somos de Jesus Cristo. Nós na Igreja, os apóstolos, os missionários hoje, os cristãos, muitos semeiam, outros cultivam e finalmente outros colhem. Mas quem dá força dá crescimento à igreja é Jesus Cristo. Paulo usa essa metáfora da lavoura. A igreja é como um campo de lavoura. Uns preparam a terra, outros semeiam, outros cultivam, outros colhem, mas quem sustenta a força da semente, o vigor da semente, que leva a flor e ao fruto, é Jesus Cristo. Ele usa também a metáfora, a comparação com a construção. Ele diz, uns colocam a pedra fundamental, outros colocam os tijolinhos, e assim vai se construindo a igreja de Jesus Cristo. Mas a pedra de sustentação, a pedra fundamental, é sempre Jesus, o Divino Salvador. E assim Paulo, com essas exortações e comparações, ele insiste para que a comunidade de Corinto esteja unida em torno da pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor, crucificado e ressuscitado. Por outro lado, o Evangelho de hoje é uma passagem do Evangelho de Lucas. Não sei se já perceberam que há já 2 ou 3 dias começamos a ler o Evangelho de Lucas, que vai nos acompanhar praticamente até o fim do ano, até as portas do tempo do Advento. E uma das características do Evangelho de Lucas, ele é ser considerado o Evangelho que narra, que conta o caminho de Jesus, a caminhada de Jesus, que vai desde Nazaré até Jerusalém. E é ao longo dessa caminhada que ele vai chamando discípulos, vai ensinando os discípulos, estando um tempo em meio à multidão e outros momentos só com os discípulos. É o caminho de Jesus Cristo. E esse evangelho vai ser completado depois por Lucas, num segundo livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando então Lucas vai contar o caminho, a caminhada, já não de Jesus e dos discípulos, mas da igreja, dos apóstolos e dos novos discípulos que vêm do paganismo, vêm do judaísmo e vão constituindo o novo povo de Deus. Evangelho, caminho de Jesus. Atos dos Apóstolos, caminho dos discípulos e da igreja. Hoje aqui, assim de forma muito breve, contemplamos Jesus na praia do Mar da Galileia ou do Lago da Galileia, como que comprimido, rodeado por uma grande multidão que querem ouvir o Mestre, que procuram a cura, que procuram muitas vezes até matar a sua fome. E Jesus está... Lucas faz questão de muitas vezes mostrar Jesus assim, de pé, no meio da multidão. Mas esse evangelho tem uma cena bonita, que ele entra na barca, onde se encontram alguns dos apóstolos, e se afasta um pouquinho da margem. E, tendo na praia a multidão, Jesus, sentado na barca, ensina o povo, ensina as pessoas. E o estar sentado é a atitude do rabino, é a atitude do mestre. E Jesus, num dado momento, diz a Pedro, vai, avança para águas mais profundas. Afastemo-nos um pouquinho da praia. E lança, Pedro, as tuas redes. Pedro, num primeiro momento, resiste, como a dizer a Jesus: Mestre, eu entendo de pescaria. Pescamos a noite inteira e nada apanhamos, nada. E agora tu mandas lançar de novo a rede, já em pleno dia? Mas Pedro, como insiste, como manda, lançarei a rede. E assim o faz. E as redes são preenchidas de muitos peixes, a ponto quase de se romper. Daí Pedro, como que arrependido da sua resistência e da sua dúvida, se prostra ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas daí Jesus, em vez de recriminar Pedro, de desafiar Pedro, dá um passo avante. Pedro, a partir desse momento, tu serás pescador de gente. Vem e segue-me. E ao mesmo tempo, como estavam na barca, né, Tiago e João, também deixam tudo, diz o Evangelho de hoje, e prontamente seguem o Senhor. É uma cena bonita que a gente pode imaginar, né? Como a palavra de Jesus é forte, como o seu gesto de convite, seu aceno é atraente e atrai esses homens, esses primeiros discípulos, para o seu seguimento. É de se imaginar o fascínio, a atração que Jesus de Nazaré exerceu e exercia sobre os seus discípulos e mulheres discípulas que tão prontamente se põem no seu seguimento. Ontem foram eles, hoje somos nós, homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas mais idosas, que continuamente somos também chamados. Vem, segue-me. É assim que se faz a Igreja de Jesus Cristo. Numa sucessão de chamamentos e numa sucessão de um longo processo de seguimento. Vem e segue-me. E muitos vão dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que também nós estejamos, de algum modo, nessa corrente dos discípulos, dos apóstolos, mulheres discípulas e apóstolas de Jesus Cristo.
Te abriraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga,
Senhor. Tu me olhaste nos olhos.
Barco, eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho,
Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir.
pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.
Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse. Amor que almeja seguir amando.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.
Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de que esperam, bondoso amigo, assim me chamas.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti.